Você está ouvindo Na Trilha, o podcast que orienta a rotina de estudantes pré-vestibular. Pensando no intemperismo, é importante a gente lembrar que podemos classificar o processo de destruição de rochas em três grupos. Existe o intemperismo químico, que é realizado pela água. E nesse caso, a gente está falando de um processo de intemperismo que promove decomposição da rocha. O que significa isso? Significa que os minerais que são solúveis em água são dissolvidos, carregados pela água, e esse processo acaba promovendo uma desestabilização da rocha e, por consequência, a sua fragmentação. Quando eu penso ainda em intemperismo, também existe o intemperismo físico, que nesse caso a gente está considerando um processo de desagregação da rocha. Então, literalmente, uma quebra dessa rocha em pedaços menores, sem nenhum processo químico que antecede essa quebra. Quando eu falo de agentes que promovem esse tipo de processo, eu poderia pensar, por exemplo, na ação da energia solar. Como é que a energia solar promove isso? Durante o dia, a energia solar incide sobre a rocha esquenta. Todo o corpo que ganha calor, o volume aumenta. À noite, essa rocha perde energia, o volume contrai. Expande, contrai, chega uma hora que a rocha não suporta e acaba se quebrando. Podia pensar, por exemplo, na ação do gelo. E aí, galera, importantíssima essa diferenciação. Quando eu falo do intemperismo químico, que eu falo de água, é água no estado líquido. Uma água que pode ter vindo da chuva, uma água que pode ter vindo do rio. Então, não necessariamente quando eu falo do gelo, eu estou pensando nessa ação química da água. Aqui é uma ação mecânica. Como é que funciona isso? Durante o período do verão, a água que está nas áreas fraturadas da rocha se mantém no estado líquido. No momento de inverno, em lugares onde a temperatura é negativa no inverno, essa água congela. E a água, ela é caracterizada como uma substância anômala. Significa que, quando ela está no estado líquido, o volume dela é menor do que quando ela está no estado sólido. Bom, sabendo disso, durante o verão, a pressão que a água vai exercer nas fraturas das rochas é uma pressão menor. Durante o inverno, a pressão que essa água vai exercer sobre a rocha é uma pressão maior. Pressiona, despressiona, chega uma hora que a rocha não dá conta e acaba se quebrando. Um outro tipo de intemperismo é o chamado intemperismo biológico, que acontece pela ação direta de seres vivos. E como é que funciona isso? Podemos pensar nos seres vivos atuando tanto quimicamente quanto fisicamente sobre a rocha. Quando eu falo que um ser vivo é que originou, por isso eu chamo de biológico. Mas se eu estou pensando em cabras que estão andando sobre uma rocha exposta, ali aquele processo, aquele movimento pode promover uma quebra de rocha e geração de sedimentos. Já quando eu penso numa vegetação que vai liberar ácidos orgânicos nas raízes, esse ácido orgânico ele acaba acidificando a água que infiltra no solo e quando essa água entrar em contato com a rocha, vai promover um processo de decomposição. Então, é muito importante que a gente saiba que nós classificamos em biológico porque a origem é de um ser vivo, mas esse ser vivo pode promover tanto um processo físico quanto um processo químico na rocha. Além disso, é importante a gente lembrar que a erosão, que é o transporte de sedimentos, ela pode se diferenciar em vários tipos, de acordo com o agente que a promove. Então, podemos pensar, por exemplo, na erosão pluvial. Significa que a água da chuva está transportando sedimentos. Poderia pensar em erosão fluvial. Significa, então, um transporte de sedimentos pela ação dos rios. Poderia pensar numa erosão eólica. É o transporte de sedimentos promovido pelo vento. Poderia pensar numa erosão marinha. Significa que as ondas do mar, principalmente ali em contato com o litoral, promovem também transporte de sedimentos. Podemos falar de uma erosão glacial, que acontece quando a gente tem a movimentação de geleiras, que na sua base, no contato da geleira com o solo, acaba se tendo transporte de sedimentos. E numa escala menor, considerando a extensão do planeta Terra, mas de uma maneira muito eficiente onde atua, nós podemos pensar na erosão antrópica, que é a erosão promovida pela ação direta do ser humano na superfície terrestre. Então, galera, quando a gente fala de formação de relevo, é muito importante que a gente entenda como é que essa formação acontece, como é que as formas são modeladas, e é muito importante também que a gente consiga diferenciar os processos. É muito comum em prova que os alunos, as alunas, acabem considerando intemperismo e erosão como a mesma coisa. E, na realidade, são coisas diferenciadas. São processos promovidos pelos mesmos agentes, mas acabam tendo resultados distintos. Bom, no próximo podcast, eu vou falar das formas de relevo que aparecem a partir da atuação dos agentes exógenos e dos agentes endógenos. Nos vemos lá. Beijão! Este podcast foi produzido pelo Percurso Pré-Vestibular e Enem. Acesse o nosso site www.percurso.com.br.